São 8:04, 8:04, antes de passar aqui a palavra para o doutor Ciro Costa, eu quero falar para você o que está acontecendo hoje, nessa quarta-feira, dia 26 de julho, aniversário da nossa cidade, e aqui as principais notícias para você. Olha, o governo já recorreu aí contra a decisão que derrubou ontem o aumento aí de impostos sobre os combustíveis, né? O recurso ainda será analisado, enquanto aí os preços da gasolina, do diesel e do etanol podem cair nos postos a partir de hoje. Já no mercado financeiro, a expectativa é de novo corte na taxa de juros, que pode ficar abaixo de 10% pela primeira vez desde 2013. E a Advocacia Geral da União, a AGU, informou ontem à noite que recorreu da decisão do juiz Renato Borelli, de Brasília, que suspendeu aí o aumento de impostos anunciado na semana passada pela equipe econômica de Temer. Tá? A decisão provisória atendeu aí a uma ação popular e vale para todo o país. Já o Meirelles, governo, pode subir outros impostos com medida aí alternativa. O governo poderia fazer cortes em vez de elevar tributo, diz aí economista, né? E o Comitê de Política Monetária, o Copom, anuncia a nova taxa de juros no fim da tarde de hoje. O mercado espera novo corte e a Selic deve ficar aí abaixo de 10% pela primeira vez desde 2013. E também sobre educação financeira, né? Tá? É interessante você saber o que é Selic, o que é taxa básica de juros, enfim. Então, tem aqui uma matéria, a nossa fonte é o G1, você vai clicar e lá você vai ter bastante detalhes sobre isso. E, enfim, né, o que significa aí a tal de Selic. E também o corte nos gastos. O governo propôs a licença de até 6 anos, sem remuneração, a servidores públicos federais em mais uma tentativa de conter o rombo das contas. Vou repetir para você, olha... Corte de gasto. O governo propôs licença de até 6 anos e sem remuneração a servidores públicos federais em mais uma tentativa de conter aí o rombo nas contas públicas. Adesão a plano de demissão começará neste ano, diz aí ministro. O Banco Central divulga o fluxo parcial de entrada e saída de dólar e o Tesouro divulga resultado primário de junho do governo. Sobre FGTS, as prefeituras e outros órgãos públicos devem 679 milhões ao FGTS. No entanto, eles são minoria entre os que fazem parte da lista de devedores do fundo. Tá? E também teremos aqui a previsão do tempo, né? Durante toda a programação você está tendo aí sobre regiões. É um pouco do esporte logo mais às 11, você tem todo aí. O destaque fica hoje para a Cruzeiro e Palmeiras, Santos e Flamengo, Botafogo e Atlético Mineiro pela Copa do Brasil. Já o Corinthians também enfrenta o Patriotas pela Copa Sul-Americana. E a Ponte Preta, o Sol da América vai enfrentar a Ponte Preta. E hoje, dia dos avós ou dia do avó? Aqui está dia dos avós. É dia 26 de julho, é conhecido como dia dos avós. A origem da comemoração está ligada à Igreja Católica, já que este é o dia de Santa Ana e também de São Joaquim. Né? Bom, doutor Zilcott já está por aqui. E, doutor, muito bom dia, primeiramente, né? A gente agradece um feriadão aqui na cidade hoje, o senhor se deslocando aí da sua cidade, que não é feriado lá em Campinas, a gente sabe disso. E como é que está o senhor? Tudo bem? Passou bem a semana?
Bom dia. Obrigado, Milton, por mais essa oportunidade, né? Feriado em Sumaré, passei aqui na cidade, está tudo fechado, comércio, todo mundo... O chefe hoje aqui também não está aqui no estúdio.
É, né? Daqui a pouquinho está chegando aí o pessoal. Mas é interessante que a gente começou. Eu falei para o senhor que nós estamos no 13º encontro já, esse bate-papo que o pessoal está comentando bastante dessa conversa com o senhor tem muita experiência, o senhor tem aí um vasto currículo, né? E por ser feriado, a gente vê aí que realmente a humildade do senhor está aqui. E hoje, principalmente num dia de aniversário da cidade, até a gente falou alguma coisa aqui, hoje dia dos avós, dia de Santa Ana, que é a padroeira aqui da nossa cidade. Então eu gostaria, né, que o senhor falasse um pouco do aniversário da cidade. O senhor que também é empresário aqui na cidade, a gente sabe, né? E como que é Sumaré, como que foi Sumaré, como é que o senhor falaria de Sumaré nesse dia, doutor?
Bom, Milton, Sumaré é uma cidade aqui da da RMC, né? Mas você gostaria que a gente começasse por...
Ah, do começo, né?
Lá de, lá igual, de trás.
O pessoal gosta que o senhor vai, o senhor vai citando os livros, o senhor vai citando o fone, o pessoal está super contente com
a entrevista. Como o chefe não chegou, a gente pode falar bastante aqui.
Pode falar bastante hoje. Hoje é feriado.
Hoje é feriado. Bom, então vamos começar lá de trás um pouquinho, né? Vamos puxar aqui pela memória, né? Na verdade, o Brasil, quando foi descoberto de 1500 pelos portugueses, e aqui a gente podia fazer uma menção aos portugueses, que os portugueses inventaram as caravelas, né? Que eram os barcos extremamente leves e velozes, né? Então eles chegaram por aqui, eles conseguiam fazer esse percurso aí praticamente Portugal-Brasil em 2 meses, né? Chegaram por aqui e trouxeram além da colonização, etc, etc, trouxeram vou falar um nome aqui que você vai achar meio estranho, mas trouxeram algo chamado egípcio odioso. Provavelmente você nunca ouviu falar em egípcio odioso. Mas é que às vezes o brasileiro tem isso, ele sabe um nome mais complicado e a tradução ele não conhece, que é o Aedes aegypti. Né? Que é o nosso pernilongo aqui,
vamos multi, supor. É o multi danado, ele tem tanta coisa que ele transmite, né?
Transmite muita coisa, naquela época transmitia muita malária, né? Mas o egípcio odioso, ele chegou com as caravelas e tal, e ele faz muito parte da história aqui nossa, da cidade, na história de Campinas. Com a chegada dos portugueses aqui, o que aconteceu? Você tinha aquela exploração basicamente do pau-brasil, de você extrativista e tal. Isso foi por algumas décadas, né? E aí o rei de Portugal, ele sabia que, vamos supor, mas eu preciso tomar conta daquele terreno lá, aquele terreninho meu lá, parece que é grande, é bom e tal, preciso pôr algum pessoal lá naquela área. E como o açúcar na época era um bem caro, falou, bom, se eu plantar açúcar lá, eu preciso de gente durante um ano olhando a plantação e tal, e eu consigo fixar gente nesse terreno, né? Que é o Brasil. Então ele divide o Brasil em capitanias, e vamos supor, são terrenos enormes, né? Latifúndios, na verdade, né? Você pega, por exemplo, Pernambuco, a capitania de Pernambuco, que foi uma capitania que deu certo. Não era só Pernambuco, era norte da Bahia, Alagoas, Sergipe, parte de Goiás, quer dizer, era um terreno, um latifúndio extenso, né? As únicas duas capitanias que deram certo foram São Vicente e Pernambuco. Pernambuco, tem até uma frase de um padre na época, né? Era Frei Fernão Cardim. Que ele fala assim, enfim, em Pernambuco acha-se mais vaidade que em Lisboa. Ou seja, Pernambuco, a qualidade de vida era tão
boa,
boa, né? Vamos dizer, tão nobre, que a vaidade, ele comparou a vaidade de Lisboa. Então você tem por aqui essa plantação de açúcar, né? E a fixação do homem na terra. Né? Agora, uma coisa que as pessoas talvez se surpreendam, né, é que São Paulo sempre foi uma cidade miserável, né, uma cidade sem grandes chances de progresso. Por quê, né, a pergunta, né? Porque São Paulo fica a 800 metros de altura do nível do mar. Então, naquela época, se você pensar que só conhecia essas caravelas, que eram umas máquinas brilhantes, E os muares, né? Ou seja, as mulas, né? Pra você subir aí um trecho de...
dificuldade, né?
Um trecho de 800 metros de altura.
Entendi.
Né? Então, São Paulo não tinha chance nenhuma. Era um patinho feio, né? Do reino, né? Não tinha como desenvolver São Paulo. E você tem, vamos dizer assim, toda um desenvolvimento da parte litorânea, né? Por São Vicente e tal, o próprio Rio de Janeiro, onde chegavam, era um porto de chegada de escravos, né? Os escravos vinham lá basicamente da África. Por que vinham da África? Né? Porque o rei tinha controle sobre o escravo. Então, o escravo que embarcava na caravela, ele sabia. Na verdade, ele marcava, ele falava, bom, esse cara embarcou no porto tal, no Congo, esse cara embarcou não sei aonde. E aí ele sabia, por exemplo, que ele ia dar uma certa produtividade aqui, né?
Entendi.
Então, com isso, ele falava, bom, mais ou menos tanto, tal, vou cobrar tanto desse povo aí, né, de impostos. Então, por isso ele não ia buscar gente, por exemplo, na China, por exemplo, né? Não, ele pegava ali na África, e interessante na África, porque tinha os negros livres também. E os negros, eles comercializavam escravos. Os próprios negros comercializavam escravos, né? Isso pouca gente fala, né? Talvez não seja politicamente correto, não sei, mas eles eram livres e eles vendiam escravos, né? Capturavam naquelas tribos ali em Angola, ali para dentro e tal. E aí eles vinham com uma língua complicada, né? Mas vinham para trabalhar e tal. E com a vinda dos bandeirantes, né?
Sim.
Que aconteceu? Aquelas excursões dos bandeirantes nas entradas e bandeiras, eles saíam ali de São Paulo, né? E vinham aqui para o nosso interior, né? Passavam aqui por Campinas e tal, e iam para Goiás, Minas Gerais, buscar pedras preciosas e escravizar o índio também. Por quê? Se ele escravizasse o índio não entrava na conta do rei, né? Então ele ia produzir o açúcar lá, tá certo? E o rei não conseguia, né? A Receita Federal lá, mas esse cara tá fora da nossa conta, né?
Entendi.
Então ele pegava o índio, escravizava, buscava conseguir o ouro e tal, e passava por nós aqui. Então era um local de passagem, um bom local. Porque, por exemplo, você vê Campinas, né, os campos, né, local plano e tal, né? Então o pessoal, né, tem as suas paradas aqui, né, aqueles, porque, na verdade, quando a gente pensa, por exemplo, o bandeirante, não era dois, três bandeirantes. Cada grupinho desse era 200 pessoas que vinha, né? E muito deles, a maioria deles, guiados por próprio índio, porque ninguém conhecia aqui a região. Então o índio foi fundamental, o índio dócil, vamos chamar assim, fundamental para a gente percorrer a região aqui, porque ele sabia os caminhos, desde São Paulo, ali no Vale do Anhangabaú, até hoje, né? O Anhangabaú, Jaçanã, né?
Tudo uma série de origem indígena.
Tudo origem indígena. E aqueles caminhos todos ali de São Paulo, aquelas ruelas, aquelas coisas, eram caminhos feitos pelos índios a pé, né? Canoas ali no próprio rio Anhangabaú, né? Anhangabaú significa o Vale do Diabo. Mas, enfim, e você tem esses bandeirantes que veio para cá, né? E aí eu vou citar um que eu acho que vale a pena, né? Que é o Diabo Velho, né? Que era um cara muito mau, tanto o pai como o filho, cujo nome em indígena é Anhanguera, né? Que é a tradução. Então você tem a nossa Anhanguera aqui cruzando, né? Em homenagem a esse bandeirante, o Diabo Velho. E tem a própria Bandeirantes, né? Que é homenagem aos bandeirantes, né? Então, passando, cruzando aqui pela nossa região. Agora, para você ter uma ideia, em 1872, que foi o primeiro ano que o IBGE começou a fazer o censo, Campinas era maior que São Paulo. Então, se Campinas tinha aqui, por exemplo, eu vou chutar, em uns 34 mil habitantes, 35 mil habitantes, São Paulo tinha 30 mil. Então, por exemplo, Campinas era maior que São Paulo.
Entendi.
Entendeu? Então, vamos dizer, você tem a região crescendo, né? Uma região plana, né? Pequenos empresários, pequenos latifundiários, não eram que nem São Paulo, que eram grandes latifundiários e tal. Quando teve uma crise do café lá na frente, aqui sofreu menos, né? E aí, você tem um ponto de... Pra você ter uma ideia, em 1722, quando teve a proclamação da independência,
isso,
a A gente falou isso aqui já num programa, né? O Dom Pedro, ele subiu de Santos. Santos tinha 4 mil habitantes, né, em 1722. Quer dizer, e subiu no lombo de uma mula, né? Porque a mula era o único animal que conseguia, vamos dizer assim, pegar um desafio desse de subir 800 metros, né? Mas, e aí, o Boris Fausto, ele fala o seguinte, que em 1722, quando Dom Pedro proclamou a independência, inauguramos a dívida externa, porque Portugal, ao contrário, todo mundo não fala tudo bem, então você se depende. Quero uma indenização por isso, né? E esse é um ponto muito pouco tocado. O Boris, ele fala alguma coisa sobre isso, mas Dom Pedro não tinha dinheiro. Então, o que que fez? Emprestou da Inglaterra, né? E a Inglaterra financiou essa dívida com Portugal. E aí, segundo o Boris Fausto, começa a nossa dívida externa, né?
Então, essa independência é meia...
independência, entre aspas, né? Na verdade, entre aspas. E aí, estou falando muito aqui com você? Não, eu comecei lá de trás.
Não, está, né? Ótimo. Vai chegar aqui em Sumaré. Eu já vi que você chegou na Anhanguera.
Cheguei na Bandeirantes, mas... Vamos pegar aqui. Quando você tem o ciclo do café, então o que que acontece? Você tem essas pequenas propriedades aqui na região de Campinas, Sumaré, né? A RMC aqui em geral... E você tinha esse problema, você plantava o café aqui e você tinha que levar até o Porto de Santos. Agora, para você chegar no Porto de Santos, você tinha que descer de novo a danada da Serra do Mar, os 800 metros. Aí tem alguns registros, assim, que cada 10 sacas de café que a mula carregava, ela perdia 7 na Serra do Mar, né? Por quê? Porque o terreno é extremamente íngreme, difícil para passar e tal. Então você tinha esse problema sério. Tem uma frase, eu acho que eu já mencionei aqui uma frase do Anchieta, que ele fala: o terreno é tão íngreme que se pega com as mãos. Eu não sei se nós já chegamos a ter comentado uma frase.
Eu acho dela. Que já
falamos. Já falamos isso, né? Então, aí o que acontece? Você tem o nosso amigo Irineu de Souza, que é o barão de Mauá, que ele... que era um visionário, um empresário...
Apaixonado pela estrada de ferro, Mauá.
Apaixonado pela estrada de ferro, porque ele fala, pô, se eu tivesse uma estrada de ferro que ligasse Campinas ao Porto de Santos, poxa, eu...
Matava a charada,
né? Matava a charada, tá certo? Eu pego toda aquela colheita, né? Eu não tenho toda essa perda do café, etc, etc e tal. E o barão, ele tinha muita conexão com os ingleses, né? Então, o que que aconteceu? Ele falou, pô, eu vou trazer os ingleses aqui, bom de... projeto e tal, e vou projetar aqui, vou fazer um acordo, pedir uma concessão para uma linha de trem, né, e vou fazer um acordo com os ingleses, vou construir uma estrada de ferro Campinas Santos. E ele faz isso, ele consegue lá um decreto e tal, e chama os ingleses, e chama os melhores técnicos, não sei o que, põe todo mundo para trabalhar. E aí surge o primeiro ponto de inflexão com relação à nossa região em desenvolvimento a São Paulo. Que acontece o seguinte, os ingleses desistem de trazer a estrada de ferro até Campinas. Uma série de problemas que eles têm, eles não esperavam que a Serra do Mar ia ser tão...
Desafiadora
e tal. É. Eles miram... em Jundiaí, ele falou, não, eu vou até Jundiaí só, e daí para frente eu não vou. Então ele constrói a famosa estrada de ferro Santos-Jundiaí,
certo.
Tá certo? E aí você tem um primeiro passo para trás aqui da gente, que é o fato de que a estrada de ferro não chega até aqui, ela chega só em Jundiaí. Então para pegar esse café aqui desses pequenos e médios produtores aqui da região, começa a ficar complicado, né? Porque ele tem que sair de mula daqui até Jundiaí, de Jundiaí para Santos.
Entendi. Né?
Então, o que que eles fazem? Porque a era industrial, ela nasceu com a máquina a vapor lá dos próprios ingleses, que queriam vender essa máquina, a Maria Fumaça, para o mundo todo. Mas era um problema vender no Brasil, né? Por quê? Porque você tem mão de escrava, mão de obra escrava, do escravo, né? Que era o terreno
difícil.
Terreno difícil, o índio e tal, mas eu digo, não tem custo, né? Então você vai trazer uma máquina, não sei o quê, vai onerar e tal. Então os ingleses entram nessa briga para proibir o tráfico de escravos, proibir uma série de coisas, não sei o quê e tal. No fundo, todas essas se você começa a ler a história, todas essas revoluções, tem o fundo financeiro, né? A parte mais sensível do corpo humano é o bolso.
É o bolso.
Né? Então, eles entram nessa briga e eu estava falando da Estrada de Ferro.
Isso.
Os proprietários locais aqui, eles se unem, né, e falam, não, vamos construir esse trecho aqui até Campinas, porque senão nós vamos ficar com o custo lá em cima. Nós estamos aqui transportando, né, estamos com um problema que a escravidão está acabando, que era 1875 você tem não, 1775 você tem a invenção da máquina a vapor, né, pelo James Watt. Um século depois, já está bem divulgado isso e tal. Então, você tem, em 1888, a libertação dos escravos, né? 13 de maio. E aí, vamos dizer, você tem, em 1867, se eu não me engano, você tem a Estrada de Ferro. É a Santos Jundiaí. Então você tem agora, você tem os empresários aqui da época se reunindo e construindo esse novo trecho.
Entendi.
Só que aí você perdeu um pouco do bonde, porque aí São Paulo já começa a mexer com a área financeira, financiamentos, não sei o quê, papapá, né? Chegou até hoje, onde aqui nós temos 1 milhão de habitantes. E lá você tem 10, né? 10 vezes mais. Mas você vê, em 72 a gente era maior do que eles. Bom, aí você. Então você perdeu um primeiro passo do desenvolvimento na região, que é essa o fato dos ingleses não terem vindo até aqui. Entendeu? Esses 2-3 anos aí pesaram. E aí você tem um segundo grande problema para a região, que é o fato, a gente começou lá esse bate-papo, que foi o fato das caravelas trazerem o egípcio odioso, o Aedes aegypti. O Aedes aegypti ataca a região de Campinas, né, com a malária. E aí você tem um outro divisor de águas que você crava na coluna da região, um atraso. Né? É bom lembrar esse episódio, porque esse episódio ele é um dos mais importantes aqui para entender, por exemplo, a gente está falando do aniversário de Sumaré hoje, né? Entender por que a gente perdeu esse bonde. Porque quando você tem a malária atacando aqui, a gente não sabia que era malária, a gente não conhecia uma maneira de você combater a doença, né? Não tinha assim uma... Você sabia ao certo como é que você ia... né? E você achava que o problema era um problema de higiene e tal. Você pega aqui a Praça Castro Alves...
Carlos Gomes.
Carlos Gomes, né? Você tem ali... Aquilo era um lixão, né? Uma coisa horrorosa e tal. E tem um professor aqui eu acho que é da PUC... acho que é na PUC, que escreve um livro sobre essa... Eu li esse livro há muitos anos atrás, eu até recomendo, eu nem sei se existe ainda, mas é o Ovo da Serpente. Né? Que é até acho que é até um paralelo com Bergman, né? Que é o Ovo da Serpente. Mas que ele pega essa região infestada pela peste, tá certo? E começa a contar o drama da... Pra você ter uma ideia, tem um episódio... Eu não sabia que a gente ia entrar esse viés hoje aqui, mas tem um episódio, tem um médico na cidade. Não, tem 20 e poucos médicos na cidade, 25, 26 médicos, eu não me lembro agora de cabeça. Sobram 3 médicos na cidade. Né? E um dos médicos fala, não, eu vou ficar, eu vou combater, eu vou até o final. E ele combate a malária do jeito daquela época, né? Eles conheciam, né, tentando desinfectar as coisas, enfim, não tinha, do jeitão dele. E ele perde 4 filhos nesse combate. Ele fala, não vou sair da cidade enquanto eu não conseguir. E quando ele consegue, a epidemia vai embora, né? A epidemia, certo, é mais ou menos assim, ela vem e volta, né? Ele se suicida, né? Porque, poxa, perdeu 4 filhos e apostou no fato de ter ficado aqui na cidade de Campinas. Então, aí você tem esse grande divisor de águas, que é o atraso na ferrovia, né? E o egípcio odioso que dizima aqui praticamente a região, né? Então, você perde o bonde da história, né? Então, você chega, você está aí no começo do século, numa situação extremamente delicada e tal. Oswaldo Cruz esteve por aqui tentando ajudar, né, e tal, mas vamos supor, a peste ela destrói a região e a partir dali você tem, vamos supor, um atraso, uhum, em relação a São Paulo. São Paulo já começa com alguns empresários, né? Mesmo aqui em Sorocaba, com o velho, com o seu conde Francesco Matarazzo, né? Com as suas indústrias reunidas e tal. E aí você tem esses dois pontos fundamentais, que é o atraso da... Chegamos aí praticamente aí no começo de 1900 e pouco e tal, né? E aí você tem a... Começa o desenvolvimento. E você vê também o seguinte, que a gente estava em Sumaré hoje faz 149 anos.
149.
Né? Quando você tem a libertação dos escravos e tal, havia um conceito de que o escravo era lento para trabalhar, etc, etc. Então a ideia qual que era? Era importar mão de obra. Né?
Certo.
Então o Brasil começa a fazer campanhas lá fora, né, no final do século, dizendo, puxa, vem para o Brasil, né? E aí você começa a ter essa colonização nossa aqui. Então, por exemplo, o estrangeiro, né, começa a falar, bom, vou para o Brasil porque lá tem trabalho e tal, né? Você tem a Nova Odessa aqui,
certo,
que é uma cidade... russos.
Inclusive a geografia de Nova Odessa é bem diferente, as ruas são largas, né? São mais estilo americano mesmo.
O Nova Odessa acho que é mais russo, mas
é russo.
Americana, né? Vamos dizer, você tem. Aí entra num outro viés também da guerra lá em civil, mas você começa a ter, vamos dizer, a importação de gente, por exemplo, italianos, né? Vamos dizer assim, japoneses, enfim, alemães, né? Para vir para trabalhar, porque o empresário aqui falava, o negro ele vai ficar com um trabalho mais inferior e eu prefiro importar essa mão de obra. E aí vem todos os nossos avós, né? O meu, por exemplo, vem da Itália, sem nada na mão e tal. O próprio Francesco Matarazzo tá, vem com um caminhão de um container de banha para falar, bom, vou vender banha lá, vou ficar rico. Não deu muito certo, mas no final ele ficou rico.
Ficou. Era o destino.
Era o destino. Você sabe que outro dia eu estava olhando uma matéria sobre o conde Francesco Matarazzo. Se você pegar a fortuna dele daquela época e reajustar até hoje, dá cerca de 20 bilhões de dólares.
Certo.
Ou seja, ele seria um dos 10 homens mais ricos do mundo hoje, ainda em 2017. E cometeu um grande erro como empresário, que foi tentar colocar embaixo do guarda-chuva dele todas as... tudo que necessitava para se fabricar alguma coisa. Então ele achava, entendi, o seguinte, se eu fabricar tudo embaixo do meu teto, eu domino o processo e eu fico mais rico. E dizem até que tinha uma fábrica de fósforo que ele não conseguia dominar o processo da fabricação de fósforo, ele acabou vendendo a fábrica de fósforo. E hoje, por exemplo, a gente tem discutido nos programas anteriores um conceito completamente antagônico a esse, né? Ou seja, você não deve tentar fabricar tudo, e sim compartilhar meios de produção, entendi, compartilhar funcionários, se for possível, né? Dividir a produção, né? E você chega, vamos dizer assim, basicamente a essa situação que nós temos hoje, aonde você tem agora uma encruzilhada, na verdade, tem uma nova encruzilhada, que é para São Paulo. Se você pegar, por exemplo, vamos pegar Nova York, aquela cidade americana lá do automóvel lá, fugiu agora a memória, mas São Paulo chegou numa encruzilhada, ou seja, você cresceu demais, tá certo? A exploração imobiliária, os preços subiram muito, você tomou uma nova decisão o que fazer com São Paulo. Então, eu acho que agora nós estamos num momento, falando da nossa região, que é o seguinte...
Isso, eu vou só interromper o senhor um minuto, tá? A gente vai sair para o nosso bloco das 8h30, aí nós vamos voltar, o senhor vai falar da nossa região, realmente. o senhor já explanou sobre o Matarazzo, né? Inclusive o conde Francisco Matarazzo.
Francisco Matarazzo.
Então, a gente vai para o intervalo e depois, então, a gente quer saber, né, como o senhor vê a região, como o senhor vê a nossa região hoje, feriado, hoje um papo muito bom. E com certeza aí os nossos ouvintes estão gostando demais desse bate-papo. E você também pode mandar aqui a sua mensagem, pode ligar 3873-2972, né? E deixar aqui perguntas aí, tá? Pro doutor Zerucos. Doutor, é rapidinho, a gente já volta já para o senhor falar da nossa região, o empresariado, tudo que está acontecendo aqui na nossa cidade, afinal de contas, né, o desemprego pegando aí, o senhor já falou aqui, né, que o pessoal de São Paulo está caro lá, os terrenos, e aqui deve estar mais em conta. Vamos saber daqui a pouquinho, doutor, tá bom?
Vou tirar o papo aqui.
Tá certo. Você ligando, participando, a gente volta já, a gente vai para o nosso break, e ó, a gente volta rapidão. Já estamos de volta, relógio marcando 8 horas e 37 minutos, hoje aniversário da cidade, 149 anos, né, fazendo aqui a cidade de Sumaré, e hoje fazendo um raio-x, né, começou lá das caravelas, chegou até o barão, o conde Francisco Matarazzo, e agora o doutor está na linda cidade de Sumaré, onde a gente vai saber, né? Como o senhor vê a região, de que forma o senhor vê aqui o nosso empresariado. E antes de o senhor comentar, eu gostaria de fazer uma colocação. Se meu pai estivesse vivo, dia 7 agora...
Seu pai?
Meu pai. Ele faria 100 anos de Sumaré. Tá? Ele nasceu em 1917. Né? Então, a gente... Ele respira Sumaré. Ele é da família alemã Hoffmann, né? Aqui da região. Então, o senhor falando aí, ia passando na minha cabeça, realmente, tudo isso que eu estou falando, meus avós comentavam, né? E olha, você ligando 3873-2972, tá? Um minutinho, já que eu te atendo, eu vou passar a palavra para o doutor.
Então, a gente estava falando dessa, da libertação dos escravos e que os empresários aqui preferiam a mão de obra lá fora, né? Então, você tem até campanhas para você trazer essa mão de obra. Então veio aí seu avô. Você é descendente de alemães, então? Então, eu e meu avô também veio com a descendência italiana, né? E você tem importação de mão de obra, né? De pessoal que vem de fora. Bom, como é que eu vejo a região, né? Uma coisa que você pode considerar é o seguinte: a região de São Paulo, a gente falou que se desenvolveu, que ela hoje está numa encruzilhada, né? Porque a área, os terrenos são caros, a mão de obra é uma mão de obra mais cara que a nossa aqui da região, talvez por volta de uns 20%, e nós aqui não perdemos nada em termos de qualidade de mão de obra, né? De formação, né? Você tem aqui mais de uma centena de faculdades aqui na região, incluindo aí, por exemplo, o Moniné, que é uma faculdade de primeira linha. Então, a mão de obra aqui é mais em conta. Um outro ponto é com relação ao PIB, né? Vamos dizer assim, o PIB aqui nosso da região, ele está aí mais ou menos está em sexto colocado em termos dos PIBs regionais brasileiros. Então, o grande PIB do Brasil é da região metropolitana. Então, se você fizer a conta, Milton, por exemplo, o PIB da região metropolitana hoje está em torno de 800 bilhões de reais.
Sim.
O segundo maior PIB do Brasil, de regional, está no Rio de Janeiro, 320 bilhões de reais. Então, o que, que acontece? O terceiro já tá lá no Distrito Federal, o quarto é Belo Horizonte, o quinto é Porto Alegre e depois vem Campinas. E aí, atrás de Campinas, você tem regiões como Curitiba, Recife, Salvador, Vale do Paraíba e por aí vai. Mas o que eu queria chamar a atenção, respondendo a sua pergunta, é o seguinte. Nosso PIB aqui é 110 bilhões. O PIB lá, 800 e poucos bilhões. Quer dizer, nós temos quase um trilhão de PIB a uma distância de 100 quilômetros, 110 quilômetros. Então, Sumaré, Campinas, Paulínia, né? Hortolândia, Nova Odessa, Americana. Então, você tem um trilhão de reais aqui de PIB. De conectados com as melhores estradas do Brasil, né? Nós falamos dos Bandeirantes, falamos do Anhanguera, né? A estrada de ferro continua aqui, graças a Deus, né? Espero que um dia o governo olhe mais para ela, porque um país de dimensões continentais não pode ter uma malha de 30 mil quilômetros de
Mas ela de passando no centro de cidade, isso é bom, doutor?
Como é que é?
Porque ele tem que repensar essa geografia também, né? Porque... Às vezes, né, hoje eu não sei, mas antigamente eu parava em Hortolândia, quando a Cobrasma começou em Hortolândia, a estrada de ferro, tem aquela como é que chama, aquela porteira, a gente sabia que quando a Cobrasma começou aqui tinha 5 mil funcionários em Hortolândia, né? Você sabe que era uma potência. Então eu chegava ali à tarde, se eu passar ali, então eu fico pensando, será que não tem como a gente tirar um pouco a linha de... dentro da cidade, só deixando os pontos.
O que eu acho assim, esse conceito do centro de cidade tem que mudar. Eu vou te dizer por quê. Quando vem a estrada de ferro, e aí você, onde tem as paradas, onde tem as estações, e Sumaré era uma estação...
Sumaré nasceu lá na ferrovia.
Nasceu na ferrovia, né? Como centenas de cidades aqui no Brasil nasceram na ferrovia. Então você tinha aquele aglomerado que se formava em volta da ferrovia, né? Os pequenos povoados, e ali nasce a cidade. Esse conceito foi abandonado pelos urbanistas. Né? Qual que é a ideia? A ideia é você não ter, por exemplo, você ter pequenas centralidades, tá certo? Onde você conecta essas centralidades, vamos por aí 40 mil habitantes cada uma, onde você conecta essas centralidades, e essas centralidades são conectadas a um hub, a um aeroporto, por exemplo, como chamei de hub aqui, e esse aeroporto se conecta a um outro aeroporto e tal, para você criar cidades inteligentes. Então, esse conceito da cidade, mas a ferrovia vai passar no meio da minha cidade. Não, tem que mudar o conceito da centralidade da cidade. Por quê?
A cidade tem que ir para o aeroporto. O projeto do futuro é esse. O senhor vai no mercado, vai no aeroporto. É tipo o aeroporto, ele vai ser. O aeroporto do futuro, ele tem esse sentido.
O que eu digo, vou te fazer uma outra linha de raciocínio. Por exemplo, você pega, por exemplo, eu saí de casa hoje.
Certo?
Fiz um percurso, né? Vim até aqui e tal, daqui aqui eu vou passar no escritório. No escritório eu vou almoçar. Do almoço, talvez eu visite algum cliente, volto para o escritório. À noite, vamos supor que eu vá numa faculdade, volte não sei o quê, e vou para casa. Fiz um percurso, vamos dizer, sei lá, 50 quilômetros. O que eu fiz é o que você faz. Você saiu de casa, veio trabalhar, até que foi almoçar aqui, né, perto da cidade, hoje está fechada toda aqui, você vai ter que comer uma marmita aí.
É o jeito.
Então, voltou, não sei o que, fez o mesmo. Você faz as mesmas coisas que eu. Né? Foi na faculdade, foi buscar uma criança não sei aonde e tal. Qual que é a grande sacada? A grande sacada é falar, poxa, se você faz a mesma coisa que eu, vamos diminuir esse percurso. Né? Você vai continuar daqui a 10, 20, 30, 50, vai continuar fazendo as mesmas coisas, só que num percurso menor.
Uhum.
Então, por exemplo, se eu ficasse em casa, e em casa eu tivesse, por exemplo, conseguisse trabalhar, conseguisse me alimentar, conseguisse pagar o banco, conseguisse não sei o que, eu não ficava com aqueles 700 quilos de lata nas costas que eu estacionei aqui na porta, tá certo? Rodando. Então, a ideia, vamos dizer assim, qual que é a ideia fundamental do urbanística? É você não ter uma centralidade na cidade, mas você ter várias centralidades na cidade, tá certo? De maneira que elas sejam autônomas, né? E aí o fulano, por exemplo, está lá no bairro do, vamos supor, Ariacura, em Sumaré, né? Um bairro lá longe. Ele tem que vir até o centro da cidade para poder, não sei...
Pagar uma conta.
Comprar um livro. Isso é um absurdo, tá certo? E aí o pessoal fala assim, não, mas não tem lugar para estacionar, né? Não vai ter mesmo. E pior, né? O dono da livraria estaciona na porta dele, né? Então, o fulano que vem de
lá... Já mata um cliente, né?
Olha a dica. Olha a dica para os fulanos. Então, o cara que vem de lá para comprar o livro, está errado. É lógico que tem um problema aqui, que é o poder aquisitivo. Né? Então, por exemplo, às vezes a comunidade é uma comunidade pobre, então ela não sustenta um determinado comércio. Né? Então, o comércio, para ser viável economicamente, ele tem que ir para uma centralidade... mais forte. Mas isso é um problema de economia, é um problema e tal. Não é viável você ter acima de 40, 50 mil pessoas, o cara se deslocar para o centro da cidade. Então, é o que acontece aqui nas cidades em geral, na RMC. O fulano vai para o centro. Né? Mas não tem nenhum sentido isso mais. Então, vamos dizer, mas a estrada de ferro corta a cidade no centro. Não, o que está errado é o centro. Entendeu? Não é a estrada de ferro.
Entendi.
Entendeu? Entendi. Então, por exemplo, o que está errado é você ter uma cidade com 200... Sumaré está com quantos habitantes hoje?
176 mil.
Não, 200 e...
Não, 270.
Ah, sim. 270, sim. 276?
276
mil?
Certo.
O pessoal vai para o centro da cidade. Quer dizer, né? O cara está lá, não sei aonde, aí... Fala um bairro distante aí, falei Aracura, né? Não sei,
Aparecidinha
e tal. Aí, tá. Então ele vem aqui buscar buscar um serviço.
Às vezes tem que pagar até pedágio, né? Pessoa, dá um pedágio no meio, quer dizer, colocar na ponta da caneta, vai ficar mais caro ele vir.
Então, mas isso tá errado, você entendeu? É. O conceito de cidade tá errado, você tem que ter um conceito de novas centralidades.
Entendi.
Entendeu? Não o conceito de falar assim, não, mas a estrada de ferro está cortando a cidade. Não, a estrada de ferro seria uma das centralidades. Aí você conecta essas várias centralidades, tá certo? Com vias rápidas e tal. E essas várias centralidades estariam conectadas a um hub, por exemplo, a um aeroporto ou uma própria estação de ferro, né? uma estação ferroviária. E conecta com uma outra cidade. E com isso você vai... Por isso tem hoje, por exemplo, esses índices de inteligência de cidade. Né? Você mede as cidades mais ou menos inteligentes. Porque essas cidades é que vão sobreviver lá na frente. Né? Não são as cidades que... Entendeu? As cidades mais inteligentes, por quê? Porque você tem mais desenvolvimento, mais gente capaz, mais gente pensando, etc, etc. Mas eu estava falando... do PIB.
Isso, você me tirou isso, do PIB. Eu tirei o senhor do foco do PIB.
Não, então o PIB, se você pegar o PIB do Rio de Janeiro, né? Fora lá as balas perdidas que a gente escuta no Jornal Nacional, o que acontece? Eles têm lá um PIB maravilhoso de 300 bilhões de reais, 320. Mas o Rio de Janeiro não tem. A geografia do Rio de Janeiro é bastante ruim. Né? De um lado você tem morro, favela, e do outro lado você tem o mar. Né? Então, por exemplo, você tem aquela linguiça ali no meio de expansão extremamente complicada. Uhum. Né? Ao passo que aqui você tem São Paulo, Grande São Paulo, com 800 e poucos bilhões e Campinas, 110 bilhões de reais, que você pode somar esses dois PIBs.
Entendi.
Você entendeu? Então você tem uma renda per capita aqui extremamente interessante. Com poder de expansão absurdo, o melhor do Brasil. Né? Então você perguntou sobre o Brasil. Né? Você tem hoje aqui, vamos dizer assim, então, por exemplo, você, aí você começa a ter a malha ferroviária, os anéis rodoviários. Né? Você vê, se você pensar bem, a gente falou dos bandeirantes. Né? Sumaré está entre os dois, está entre a Bandeirantes e a Anhanguera.
Isso assim, é atrativo para o empresário, é atrativo. Isso.
Puxa vida, né? Hortolândia é a mesma coisa, né? Está entre essas duas grandes estradas, né? E você está a 100 quilômetros da capital, como eu falei agora há pouco, com um nível salarial mais baixo que a capital, em torno de 20%. Então você consegue contratar um engenheiro aqui na Unicamp, uma universidade de primeira linha, com 20% abaixo. Por quê? Porque ele tem qualidade de vida. Você tem aqui, por exemplo, estamos falando de Sumaré, você tem o terminal ferroviário de Sumaré, né? Uma área ali de quase 800 mil metros quadrados, né? Um ponto de baldeação ali, que está aqui dentro da cidade. Você tem, o que mais que eu posso falar? Bom, você tem Viracopos, né?
Costadinho.
Costado. Teve um tropeço aí por causa da Lava Jato, que um dos sócios ali, né, estava meio enrolado. Mas vamos supor, você está saindo de 8 milhões de metros quadrados construídos para 23 milhões de metros quadrados construídos. 23 milhões de metros quadrados construídos.
É muito.
É muita coisa. É uma cidade.
É uma cidade.
É uma cidade, né? Então, você já bateu aí os 10 milhões de passageiros, né? Mais de quase 440 mil aeronaves e mais de 200 mil toneladas de carga. Se não é o primeiro, acho que o primeiro ainda não é o primeiro aeroporto do Brasil em termos de carga. Ainda acho que é Guarulhos. Mas está em segundo lugar. Você tem aqui do lado o aeroporto dos Amarais, que pelo que eu tenho visto está sendo usado por empresários aí com bastante frequência, né? Então é uma aviação, vamos dizer assim, executiva. E aí, você falou no preço do terreno, né? Você vê, ali na Barra Funda, ali, chegando em São Paulo, ali pela Anhanguera e tal, você, com toda a crise, não sei o que e tal, você vai pagar R$3.000 o metro quadrado, né? Pra colocar um galpão ali, né? Se você for, por exemplo, para essas cidades satélites aí, São Caetano, Diadema e tal, você vai pagar alguma coisa próximo de R$2.000, um pouquinho abaixo de R$2.000 o metro quadrado, né? Se você vier aqui para a nossa região, Sumaré, Hortolândia e tal, em condições melhores de instalação, né? Porque você vê a Barra Funda ali, aquilo alaga, aquilo ali do lado do rio.
Complicado.
Eu já tive empresa ali, aquilo é um inferno, né? Porque aqueles galpões antigos na rua.
Fica
a
mercê do tempo, né?
Choveu, não, eu tinha uma transportadora na época. E era só chegar em casa à noite, eu ligava o Jornal Nacional e um caminhão meu lá na boiando, na Marginal, era batata, né? E aí tem um problema do funcionário também, né? Porque o funcionário fala, bom, se eu entrar aqui no tal, o caminhão fica parado e eu fico 60 dias em casa, né? Mas você vê, a gente estava falando, aqui você compra aí um terreno, sei lá, por 500, 600 reais o metro quadrado. Então, se comparar com a Barra Funda, chega a ser 6 vezes o valor, né?
Entendi.
Se comparar com o cinturão ali de São Paulo, chega a ser 3 vezes o valor ali. Então você tem aqui um atrativo bastante grande. Você tem a mão de obra, você tem o PIB.
Esses pontos que o senhor falou, de aeroporto.
Você tem o porto. Você tem aqui uma outra coisa que assim, o pessoal não nota muito, mas se o pessoal tiver curiosidade, olhar no site da ANEEL. ANEEL, a Agência
Nacional de Telefonia.
Não, de Energia Elétrica.
Certo.
Energia Elétrica. E lá te dá um índice chamado DECFEC, que é a qualidade da energia elétrica que você recebe. Então, por exemplo, porque quando você... Já estamos aqui, estamos iluminados e tal, mas depende do processo que você usa, você tem alguns harmônicos nessa onda fundamental. Então, por exemplo, vamos supor que você fabrique... vamos dizer assim, CD. Né? Então, o CD, ele precisa de uma onda fundamental pura. Qualquer harmônico que vem na onda, ele danifica a superfície do CD. Né? Ou você vai fazer um corte de madeira fino, a laser. Né?
Entendi.
Então, isso é extremamente... Então, você tem aqui, por exemplo, a CPFL na região, né? A própria Electro, e você vê a classificação dela, hoje é pública, né? você pega a classificação dela no site da ANEEL e você vê lá qual é a qualidade da energia que você está recebendo. Em comparação, por exemplo, com a Eletropaulo, com enfim, com a Enersul, com a Celtins, com a Cozerne, com a Celesc do Santa Catarina, tá todo mundo lá. E você vê que nós temos uma qualidade de energia boa. Isso aí é, vamos dizer assim...
Fundamental
para uma... É. Sem energia nós não vamos longe, né? Além disso, por exemplo, você tem, por exemplo, esses impostos de municipais, né? Aqui tem uma guerrinha aí entre algumas cidades, né? Mas você pega, por exemplo, São Paulo, basicamente é 5% o ISS, né? Aqui em Hortolândia acho que é 2%, Sumaré é 2%, aqui tem um que é menor aqui, que é Santa Bárbara, né? Santa Bárbara é, menor, é mais baixo, o imposto é mais baixo um pouco. O que eu acho um erro, na verdade, acho que devia ser tudo 2%, por exemplo, para não ficar essa briguinha um
padrão
ali. Padrão. É, entendeu? Alguma coisa desse tipo. Outro dia eu estava com um diretor de banco, ele falou para mim, não, nós pagamos 5. Falei, não, mas você tem lá, então não, a gente paga 5 para... Né? Banco pode... Banco pode. Porque for ter tanta burocracia, a gente paga 5, não importa se está pagando a menos. Então, eu acho que em termos de atratividade, né, vamos dizer, da região, você tem um outro ponto, por exemplo, que é o plano de mobilidade. Hoje um fulano lá em São Paulo, eu estou sempre lá, poxa, para você ir no local, se deslocar, voltar e tal, é 2, 3 horas. Você não consegue marcar hoje, por exemplo, 3 reuniões num dia. Né? Ou você marca uma de manhã e uma tarde. Né? É impossível você fazer 3 reuniões. Aqui não, aqui você chega sem estar marcado, o cara te recebe. Né?
Entendi.
Então, por exemplo, isso é um custo, que tem que ser verificado, né? Então, enfim, além disso, você tem, vamos dizer assim, uma região turística também, né? Então, por exemplo, você tem, não sei, Serra Negra, você tem, eu não sou muito de turismo, mas Serra Negra, você tem Águas de Lindóia aqui perto, você tem Amparo, você tem Morungaba,
certo.
Atibaia, Itu, enfim, Brotas... E por aí vai, né? Por exemplo, você tem vários locais, por exemplo, que você pode passear. Jaguariúna aqui, que você está falando de trem, né? Tem o passeio de trem aqui.
Tem, muito legal.
Jaguariúna. Campinas hoje é uma cidade, vamos dizer assim, turística para o turismo empresarial, né? Você vê esse senhor que está construindo, ampliando esse hotel dele aqui, é o Royal Palm Plaza, né?
Aquilo sim, lá sim. Do lado da Anhanguera ali.
Do lado da Anhanguera, aquilo é um centro incrível, né?
Shopping, né? Campinas.
Um shopping com enfim, com uma série de Águas de São Pedro, que é maravilhoso,
muito legal,
né? E tal. Enfim, eu acho que tomei seu tempo.
Não, né? Mas bacana foi... demais. Então, o senhor vê, assim, a região, a cidade de Sumaré é uma cidade boa para se investir, empresário fazer investimento.
Eu acredito que sim, porque por tudo isso que nós falamos, né, dessas cidades aqui, por preço, por qualidade e tal, é lógico que a gente precisa de bons políticos, né, para você poder realmente direcionar, né, focar na vocação da cidade. Né? Agora, eu vejo assim com muito... Porque você dentro da América do Sul, São Paulo é um centro. Né? Eu rodei essa América do Sul inteira, vamos dizer assim.
É um país,
é uma maravilha. E está numa encruzilhada, por exemplo. Eu acho que ela vai pegar um caminho, por exemplo, que Nova York, que de grandes espetáculos, de gente, de grandes grupos financeiros. Né?
Sem dúvida.
E a indústria, vamos dizer assim, principalmente, tanto a grande quanto a de pequeno e médio porte, ela é colocada para fora. Foi o que aconteceu com Nova York nos anos 60. Detroit, por exemplo, é uma cidade que também teve esse problema. Cresceu, a indústria automobilística quebrou praticamente, né? Hoje é administrada pelo governo, né? Porque não tem um prefeito lá que consiga resolver o problema financeiro. Eu acho que São Paulo ela vai por esse caminho, ou seja, naquele mesmo encruzilhada que ela estava, numa cidade miserável, durante quase 350, 400 anos, ela vai estar agora. Ou seja, vejo que o prefeito lá, me parece que é um empresário de visão, né? O senhor Dória, né? E aí tentar buscar, por exemplo, levar para lá grandes centros cirúrgicos, grandes bancos, né? Uhum. Grandes transações e tal, que é o que é as grandes cidades no mundo. Porque o metro quadrado, né? O ar que se respira numa cidade dessa, você vai ali no Itaim, por exemplo, o Itaim Bibi ali, é R$18 mil o metro quadrado.
Certo.
R$18 mil. Você vai construir o quê em R$18 mil? Um galpão?
Né? É complicado.
Muito complicado. Você tem que fazer um espigão. Né?
É certo, doutor.
Então é isso.
Tá certo. Doutor, mais uma vez agradeço. A gente ia comentar sobre a matéria do senhor no domingo, né? Mas o nosso tempo já está super estourado. Eu só queria deixar aqui, né, que o senhor deixasse sua mensagem para a nossa cidade, que faz aí hoje 149 anos. E também na próxima vez o senhor vai falar um pouquinho dessa matéria, que todo domingo o senhor tem uma coluna, né, no Tribuna. E esse final de semana o senhor citou Chiquinha Gonzaga, o senhor citou a Carmen Miranda, o senhor citou o Virgulino Ferreira, né, o famoso Lampião, né?
Então, é verdade.
E vai continuar essa história no próximo domingo agora.
Vou continuar, porque mostrando que o Brasil são vários Brasis, né? Vamos dizer.
Entendi.
Na verdade. Aqui dentro, você vê, na época de Lampião, né, ele não sabia como é que estava a inflação, como é que estavam as coisas, mas logo na sequência você tem uma Carmen Miranda morando em Beverly Hills.
E alto salário, né? Um salário.
O maior salário
de Hollywood.
Né? Então é um hobby gostoso aí. Mas eu queria deixar os meus parabéns a Sumaré, de coração, porque é uma cidade que. Abriga muita gente de fora, né? Uma cidade nova, puxa vida, 149 anos, quase a idade do seu avô aí.
Mas... Meu avô, mas meu pai faria 100 anos.
E
faria
100 anos,
que,
né?
Cidade que está no meu coração e eu torço para Sumaré sempre.
Não, é a cidade
orquídea. Pertinho aqui, de tudo, né?
Não, perto, tem um potencial absurdamente fantástico, né? Veja que a gente fala de um Brasilzão, né? Vamos dizer, extremamente privilegiado. Puxa, se não der certo aqui, né? Que outro lugar do Brasil você vai conseguir ter essa série de possibilidades, de recursos, né, que a gente tem aqui? Então é uma questão só de a gente ter um planejamento, né, e ter, vamos dizer, um foco. Né, foco, eu acho que é a palavra fundamental. E agradecer, né? Porque a gente tem um escritório aqui já também em Sumaré há 20 anos.
Certo.
Então agradecer a cidade por ter nos acolhido tão bem, né? E a gente espera que Sumaré tenha mais 149 anos de sucesso, desenvolvimento e que o nível social da sua população, o IDH, né, cresça muito.
Tá certo, doutor, um bom dia, um bom lá em Campinas, não é feriado, né? É feriado aqui, mas um bom retorno para o senhor.
Ainda.
Vamos trabalhar, um abraço para o senhor, viu?
Grande abraço para você.
Obrigado pelas informações, a gente pegou a caravela, a gente chegou até Sumaré, o senhor ia falar de Rebouças, mas olha, o tempo estourou e a próxima a gente tem mais assunto. Muito obrigado, um bom dia para o senhor aí, um bom retorno. Para o senhor, um abraço.
Né? Grande abraço.
Tá certo. Gente, você ligando, participando, são 9h04. E claro, a gente podia deixar de terminar essa entrevista, com todo respeito, a gente vai tocar aqui o hino da cidade de Sumaré, que eu deixei guardado justamente para esse momento, para a gente estar encerrando essa entrevista, e a gente foi lá, a gente buscou, desde o tempo da caravela, desde o tempo que o pessoal veio para cá, desde o tempo que veio, né, os imigrantes, as pessoas que realmente aí fizeram dessa cidade o que ela é hoje, essa potência, e hoje, claro, como colocou bem aqui o doutor, né, muito perto de tudo, então uma cidade que tem tudo para dar certo, tá? Então a gente tem aqui o hino Sumaré, com todo o respeito, a gente vai tocar aqui o hino Sumaré e a gente termina aqui essa entrevista com o doutor Zero Costa. Um abraço mais uma vez, doutor, e obrigado. Uma ótima semana para o senhor, tá?